Vamos começar pelo ponto 1 da ordem do dia. Eu pergunto se todos os grupos parlamentares. Eu pergunto se todos. Podemos dar início aos trabalhos? Eu pergunto se todos os grupos parlamentares receberam a informação que foi distribuída pelos serviços e se têm uma cópia do regulamento da comissão que iremos, proposta de regulamento da comissão que iremos discutir e votar nesta reunião. Pergunto quem é que quer intervir a propósito deste ponto do regulamento. Dou a palavra ao deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em relação ao regulamento que é proposto, a nossa sugestão é que se mantenha aquilo que tem sido norma em outras comissões de inquérito, em que, para deliberar, sobretudo se quiser até fazer uma separação diferente, mas para deliberar tenham que estar presentes quatro grupos parlamentares e não somente três. Os três.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Duarte Alves, do Partido Comunista
Sim,
Português.
Sr. Presidente, obrigado. Conforme o mail que foi enviado à Comissão e também ao Sr. Presidente, nós queríamos apenas deixar claro que aquela ideia de prescindir de uma terceira ronda e de permitir que haja intervenções dos deputados individualmente na segunda ronda, que foi o que foi falado ontem na reunião de mesa e coordenadores, isso pressupõe que os deputados que já falaram na segunda ronda em nome dos grupos parlamentares, não sejam impedidos também usar esses 2 minutos. E, portanto, nesse sentido, queríamos só deixar isso claro, porque não está muito explícito no anexo ao regulamento, mas se isto ficar clarificado para todos, para nós era só essa clarificação que queríamos fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais três intervenções, deputado João Almeida, tem a
Presidente, era
palavra.
só uma adenda a esta clarificação de se poder utilizar um critério que já se utilizou noutras comissões de inquérito também, que é para os grupos parlamentares que só tenham um deputado efetivo, serem elegíveis os deputados suplentes para esta ronda. Intervir? Não. Votar, sim. Intervir? Não. Intervir, eu penso que não. Pode-se fazer. Votar? Votar, sim. Intervir? Eu acho que se conseguiria.
Obrigado. Mais pedidos de intervenção? Deputado Fernando Rocha Andrade.
Presidente, eu não tenho materialmente nada contra a sugestão do senhor deputado do CDS que vou intervir. Tenho a ideia, sem conseguir neste momento apurar, que é contrário à lei das comissões parlamentares de inquérito. Tenho essa ideia porque a questão se levantou recentemente na comissão de Tancos, quanto a intervenções de um deputado efetivo e do deputado suplente que o substituiria na mesma comissão. Portanto, sob reserva de ser legal, nada tenho a opor à sugestão, mas não está nos nossos poderes aprovar um regulamento contrário à lei das comissões de inquérito.
Ter a palavra o deputado Duarte Marques.
Muito obrigado. Só para acrescentar, eu acho que deve imperar o bom senso. E noutras reuniões, noutras comissões de inquérito, o que é normal é quando são audições muito longas, o deputado efetivo sai. E há o suplente que fica e acaba por perguntar. Portanto, eu acho que também é uma gestão da própria mesa, este bom senso na gestão de todas essas participações. Portanto, acho que é óbvio.
Obrigado. Eu vou ler. Eu ia ler o ponto 4 do artigo 5º. É. Mas se o senhor deputado João Almeida quiser fazê-lo. O artigo 6º, sim. E que diz: a substituição prevista no número anterior vigora pelo período correspondente a cada reunião em que ocorrer, nela participando os membros suplentes como membros de pleno direito e podendo assistir às restantes reuniões sem direito ao uso da palavra e sem direito de voto. Tem a palavra.
É exatamente este o ponto, o que diz, e eu acho que este número, o espírito do legislador é conferir direitos de substituição e, portanto, quando um deputado substitui outro, participa de pleno direito. Quando está um deputado em efetividade de funções em condições normais, esse deputado pode assistir, não pode intervir. Agora, não me parece que isto inibe, a Comissão de poder dizer que, podendo assistir, não participando. Quer dizer, esse conferir, conferir esse direito não parece que seja contra a lei. Se nós estivéssemos a retirar um direito, estaríamos claramente a ir contra a lei. Se nós estamos a conferir um direito um pouco mais largo, a ter uma amplitude um bocadinho mais na interpretação, não me parece, mas aí...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Duarte Pacheco.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu subscrevo aquilo do Sr. Deputado João Oliveira. João Almeida. Já é a segunda. Eu penso que não é ofensivo para nenhum dos dois, que são dois excelentes deputados. Mas peço desculpa. Mas aquilo que disse o Sr. Deputado João Almeida, até por uma questão, eu acho que aqui é sobretudo uma questão de bom senso. De facto, os deputados estarem presentes, quer num partido mais pequeno, no caso do PCP ou do Bloco de Esquerda, mas a pessoa ter que estar muda e calada durante a reunião toda, ou ter que passar perguntas escritas ou ao ouvido de um colega para que seja outro a ser o seu porta-voz e poder questionar algum dos depoentes, não faz sentido nenhum. É uma questão de bom senso, Sr. Presidente, que eu penso que facilmente por acordo se mantém essa regra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria dizer uma coisa muito simples. Nós não podemos introduzir no regulamento da Comissão nada que vá contra o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Outra questão é a Comissão é entender que, num princípio de bom senso e razoabilidade, poderá permitir determinado tipo de situações, mas isso não implica que elas fiquem inscritas no regulamento. Tem a palavra o deputado Fernando Rocha Andrade.
Eu ia sugerir exatamente aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer, ou seja, que o regulamento não fosse aquilo que me parece explicitamente contra a legem, mas dizer que o PS não se oporá à prudente gestão do Sr. Presidente na interpretação que acaba de fazer da norma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções ainda a propósito de propostas, e eu gostaria de, talvez, tentar resumir as propostas de alteração que foram apresentadas aqui face à proposta que vos foi distribuída. A primeira proposta do PSD tem a ver com a passar de 3 para 4 grupos parlamentares mínimos para aprovação de, quero ver, qualquer deliberação. Eu pergunto se esta proposta de alteração é consensual ou há aqui alguns ajustamentos a fazer. Se separamos também, como foi dito, aquilo que é aprovação de início dos trabalhos, ou seja, se o início dos trabalhos pode começar com 3 grupos parlamentares, mas a aprovação de qualquer decisão requererá o mínimo de 4 grupos parlamentares. Separávamos as duas e, portanto, aquilo que vamos votar é a separação do início dos trabalhos com 3 grupos parlamentares de 4 grupos parlamentares para aprovação. Ok, pronto. Isso será introduzido esta alteração. Depois, eu não sei se é necessário introduzir no texto o pedido explícito do partido, do grupo parlamentar do PCP relativamente à não repetição, ou se é uma questão de bom senso e, portanto, pode também, juntamente com outro pedido do deputado João Almeida, ser incluído. Assim faremos. E então, se concordarem com esta alteração e com a indicação de um acordo de princípio relativamente às outras duas situações, eu iria colocar à votação esta proposta de regulamento. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O regulamento foi aprovado por unanimidade. Temos de seguida, no ponto 2 da ordem do dia, apreciação e votação de proposta de deliberação da mesa e coordenadores, feita ontem, relativa às audições a realizar e à solicitação da documentação. Ainda hoje de manhã, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentou um complemento, um suplemento à proposta que nós aprovámos ontem. E, portanto, eu pedia ao deputado Duarte Pacheco para apresentar à Comissão esta proposta.
Senhor Presidente, a sugestão visa, sobretudo, não perturbar o início dos trabalhos, mas, ao contrário, aligeirar aquilo que seja o pedido de documentação. Nós ontem, a mesa de coordenadores, e a proposta que o Sr. Presidente inicialmente tinha na mesa, era a documentação básica que entendíamos ser essencial para o início dos nossos trabalhos, nomeadamente as audições que estão propostas para já. E essa, para nós, é a básica para iniciarmos os nossos trabalhos. Sabemos que essa documentação, se houver boa vontade, facilmente chegará à Comissão, porque já está produzida e, portanto, é o simples envio. Atas de reuniões e o relatório é fácil de envio. Portanto, é enviar, se houver bom senso e espírito de cooperação, chegará cá rapidamente e permite-nos fazer as audições que nós ontem acordámos, no prazo que acordámos. Outra coisa diferente é a documentação que, por força de lei, a Lei 15, que foi aprovada de 2019, foi aprovada do Parlamento, que vai ter que ser elaborada e preparada pela Caixa. Ora bem, essa obrigação, essa informação, hoje, é uma obrigação legal. Se é uma obrigação legal, eu penso que pode entrar já neste primeiro rol de pedidos para que a Caixa tenha tempo de a preparar, não sendo para nós, no entanto, condicionante do arranque dos trabalhos. O que significa é que, em vez de esperarmos mais uma semana para fazermos o pedido e, porventura, ela demorar mais dias a chegar às nossas mãos, fazermos já o pedido para que, em tempo útil, ela possa ser remetida ao Parlamento, com esta consciência. Não está feita, vai ter que ser preparada, demorará mais tempo. Era este o objetivo da mesma.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. Em primeiro lugar, relativamente à proposta de deliberação que temos aqui, eu só acrescentaria no ponto 3 atas de outros comitês e conselhos identificados pela Ernst & Young, nomeadamente Direção-Geral de Risco e Comitê de Investimento, acrescentaria a designação do Conselho Alargado de Crédito e do Conselho de Crédito, que não estão aqui colocadas.
Peço desculpa, não se importa de repetir para tomarmos nota?
No ponto 3, quando nós pedimos as atas de outros comitês e conselhos identificados pela EY, eu sei que aqui, neste grupo, está o Conselho Alargado de Crédito e está o Conselho de Crédito, mas diz-nos a experiência que quanto mais específico for o pedido, maiores as hipóteses de informação nos chegar. E, portanto, a minha sugestão é que acrescentemos Conselho Alargado de Crédito e Conselho de Crédito.
Conselho Alargado de Crédito
3.
E Conselho de Crédito.
Relativamente à questão colocada pelo deputado Duarte Pacheco, eu não tenho nada a opor que se faça já o pedido. A minha questão é apenas a seguinte. Há partidos que já entregaram os seus pedidos de documentação, há partidos que ainda não entregaram os seus pedidos de documentação. Pela minha parte, eu tenho no meu pedido de documentação várias coisas que até preferia que se pedisse já, porque quanto mais cedo se pedir, mais cedo são entregues. Mas nós decidimos que, para além destes documentos, e deixaríamos para uma próxima reunião, agregar todos os pedidos de todos os grupos parlamentares. Se começamos a abrir exceções, por mais legítimas que sejam, e eu concordo que a informação seja pedida. Agora, a minha pergunta é, então, mas porquê é que pedimos esta e não pedimos outros documentos que estão no requerimento do Bloco, que são igualmente urgentes, e que se fossem pedidos já, tinham mais probabilidade de chegar mais cedo? Portanto, se começamos a abrir estas exceções, parece-me mais difícil que consigamos chegar a uma conclusão. A minha sugestão era que evitássemos maiores complicações, nos cingíssemos neste momento a este pedido e que apressássemos os restantes pedidos de todos os grupos parlamentares para que cheguem tão depressa quanto possível. E isto diz respeito a todos os pedidos, em igualdade de circunstâncias, dos diferentes partidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado Fernando Rocha Andrade.
Sr. Presidente, tinha duas coisas de âmbito diferente. Quanto à proposta do PSD, eu gostaria de ter um esclarecimento, porque confesso que, dado o reduzido tempo que houve para a análise, eu não compreendo muito bem se o documento que se está a pedir é aquele documento que a própria lei diz que tem que ser entregue à Assembleia. Porque aqui tenho uma questão só de protocolo, que é, a lei manda produzir um documento que deve ser entregue à Assembleia, nós estamos a pedir um documento cujo prazo de elaboração ainda não se encerrou e que a lei manda entregar à Assembleia, ou seja, ao Presidente da Assembleia, não sei se é curial a Comissão de Inquérito estar a pedi-lo em vez do prazo normal, do procedimento normal de recepção. Materialmente, nenhuma questão, naturalmente, quanto a este documento, salvo a ressalva que me parece correta da Pedra Mariana Mortágua. Questão diferente e no âmbito dos pedidos de documentação que são urgentes, porque são para apoio às três primeiras audições, eu estava convencido, e após verificação ficamos que não, que havia um conjunto de documentos que seriam os regulamentos do Conselho de Crédito e do Conselho Alargado de Crédito da Caixa, que estariam no acervo da primeira comissão de inquérito. Verificámos da listagem que estão os regulamentos de concessão de crédito, mas não estão os próprios regulamentos de funcionamento dos órgãos, e parecia-nos que isso era importante, até porque, como todos sabemos, uma das primeiras audições refere-se à atuação, ou inclui a atuação do Senhor Banco de Portugal enquanto membro de um desses órgãos. E, portanto, eu tinha aqui o requerimento, mas acho que era mais fácil acrescentar à deliberação, como elementos a pedir com urgência, dada esta situação, a composição e o regulamento do Conselho de Crédito e do Conselho Alargado de Crédito da Caixa Geral de Depósitos no período em análise.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, para, se me permite, para poder dar esclarecimentos, nomeadamente, em relação àquilo que foi colocado em cima da mesa pela Sra. Deputada Mariana Mortágua e também pelo Partido Socialista. Nesta perspectiva, a informação que nós estamos a solicitar é a informação que, nem mais nem menos, é ipsis verbis, fizemos uma réplica daquilo que está na proposta de lei, na Lei 15 de 2019, e que foi aprovada por unanimidade. Esta norma em concreto foi aprovada por unanimidade por todos os grupos parlamentares. Também nós, no requerimento que apresentámos, onde solicitamos informação importante para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, temos muito mais do que isto. E, portanto, estamos quase que na mesma situação em que está o Bloco de Esquerda, na perspectiva que temos muito mais informação do que aquela que aqui sugerimos que fosse de imediato enviada ao Parlamento. No entanto, esta, temos a consciência que vai demorar tempo a ser preparada. E se for seguindo o trâmite normal, será preparada pela Caixa, ser remetida ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal fará a sua validação e depois ser remetida ao Parlamento. Ora bem, nós estamos, de facto, muito apertados em termos de calendário. Muitas vezes as comissões de inquérito suspendem até o funcionamento normal dos seus trabalhos para aguardar a chegada de informação considerada relevante e retomam posteriormente o desenvolvimento dos seus trabalhos. Nós não temos possibilidade real de fazer isto se queremos chegar a bom porto. E neste sentido era sinalizar à Caixa, desde já, independentemente daquilo que a lei já vos obriga a fazer, preparem-na para a remissão direta à Comissão de Inquérito, porque nós entendemos que é relevante. E, sendo informação que todos considerámos importantes quando aprovámos esta norma, em concreto, na altura, no projeto de lei que passou a Lei 15 de 2019, pensamos que podia ser pacífico que fosse já solicitada, com a consciência que não estará cá para a semana. Com a consciência que não é aquela que vai ser fundamental para as duas ou três primeiras audições, mas que é essencial para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, isso não tínhamos qualquer dúvida. Mas, se nós vamos... pode dizer a senhora deputada Mariana Mortágua, porque é que nós não aprovamos esta só para a semana que vem, igual ao todo o conjunto de informação que vamos pedir? Era pura e simplesmente para ganhar tempo, na perspectiva que é um documento novo que a Caixa vai ter que preparar. Não é um documento que já exista e que a Caixa nos possa remeter a partir do momento em que tenha lá esse pedido. E por isso mesmo é que nós colocámos esta questão e achando que era pertinente que fosse já aprovada hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado João Almeida.
Sr. Presidente, relativamente às várias questões de pedidos de documento, eu penso que é de facto uma exceção. A Sra. Deputada Mariana Mortágua tem razão. Mas eu acho que se pode considerar uma exceção justificada, porque sendo um documento novo, sendo um documento que resulta de uma obrigação legal E sendo indiscutivelmente de valor para os trabalhos da Comissão, estarmos a adiar uma semana ao pedido, acho que não há justificação suficiente para isso. Acho que, havendo um grupo parlamentar que o pede, pelo menos da nossa parte, não nos oporemos a que, sendo excepcional, seja uma exceção atendida. Relativamente à restante documentação, o CDS também já entregou, já foi distribuído a documentação, penso que só falta o grupo parlamentar do Partido Socialista. É importante, e aí é um pedido aos serviços, nós termos, porque nós próprios, todos os grupos parlamentares sinalizaram isso ontem na reunião de mesa e coordenadores, todos os que entregaram, a PSD, a Bloco de Esquerda e PCP. A documentação só entregaram de audições, exatamente. Mas PSD e Bloco de Esquerda sinalizaram que é possível que haja documentação que esteja repetida, que já esteja no acervo da Comissão, que nós já considerámos transitado para esta Comissão de Inquérito, mas eu levantei ontem uma questão que voltava a levantar e que se aplica também aos pedidos de documentação que o CDS fez, que é a documentação que efetivamente está no espólio da Comissão de Inquérito, herdada da primeira Comissão de Inquérito, mas que, devido à alteração legislativa que entretanto se produziu, está em termos diferentes daqueles que deve estar neste momento, ou seja, está expurgada de matéria relativa a sigilo bancário, que deixa de ser oponível por lei a esta Comissão de Inquérito. E, portanto, aí só os serviços é que podem fazer essa análise para que, complementarmente, se peça a informação que está omitida desses documentos e que, legalmente, neste momento, tem que ser enviada à Comissão de Inquérito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguém que quer tomar a palavra para intervir neste ponto. Deputado Duarte Alves, a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, aquilo que ficou definido ontem na reunião de mesa é que nós íamos decidir quais eram os documentos que eram indispensáveis para o início dos trabalhos e, portanto, esses é que estão aqui neste requerimento inicial. E, portanto, nós compreendemos aqui a questão de que há outra documentação que foi apresentada, a outra que ainda vai ser apresentada pelos vários grupos parlamentares, e que o que faria mais sentido era ir tudo junto, todos os pedidos ao mesmo tempo. No entanto, também, quer dizer, se há esta vontade de antecipar da parte do PSD, e se isso também reunir consenso, também não será por nós que isso não se fará. Agora, aquilo que a lógica subjacente à decisão de ontem, à proposta da mesa, era precisamente primeiro definirmos o que é necessário para começar os trabalhos e depois fazer-se os pedidos todos agregados. Há esta sugestão, nós não nos vamos opor, mas também estávamos de acordo com a lógica que estava subjacente à proposta da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Fernando Rocha Andrade.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, se eu bem compreendi, o pedido que o PSD faz é relativo a um documento que, nos termos da lei, está a ser elaborado pela Caixa. Ou seja, não é elaborado por causa deste pedido, nem este pedido tem a virtualidade de o acelerar. Está a ser elaborado pela Caixa. Não sabemos com que prazo, uma vez que a definição desse prazo competirá ao Banco de Portugal, nos termos da lei, e que a antecipação que temos é, no fundo, quando ele um dia estiver pronto para entregar pela Caixa ao Banco de Portugal, em vez de termos que esperar que o Banco de Portugal compile todos e envie à Assembleia, o documento da Caixa possa ser transmitido imediatamente pela Caixa a esta Comissão de Inquérito. Se bem percebi, é essa a utilidade. Bom, assim sendo, não me parece, confesso, que a inclusão dele neste momento produza qualquer aceleração ou qualquer início, uma vez que, nos termos da lei, ele terá que sempre que ser elaborado. Contudo, como disse o deputado do PCP, também não vou fazer nenhuma questão nisso, é evidente que mais tarde ou mais cedo, por esta via ou por aquela, o documento a ser cumprido à lei há de chegar a esta Comissão de Inquérito. Não vejo vantagem nenhuma em ser selecionado dentre os restantes documentos, mas também, se o PSD insistir, não haverá oposição do Partido Socialista a que isso aconteça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, caros colegas, insistimos, sim, até por uma simples razão, e até penso que nos contactos informais que certo o Sr. Presidente irá ter com a administração da Caixa para solicitar o envio da informação para que ela seja célebre, se isto ficar já claro que há um requerimento da Comissão para que isto possa ser, possa chegar a tempo útil, possa apressar os prazos. O prazo legal são 100 dias. O que significa que nós prazo legal para o que está na lei. E, portanto, significa que tudo aquilo que nós pudermos fazer para apressar esse prazo e poder chegar a tempo útil é relevante para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. E daí a pertinência de votar tão depressa quanto possível.
Deputada Mariana Mortágua, tem a palavra.
Não me oponho a que seja incluído, Sr. Presidente.
Peço desculpa, não se opõe. Bom, então, procurando fazer uma síntese, nós temos três propostas. A proposta do PSD, que acrescenta um ponto 5 com o pedido específico de esta informação. Temos a proposta do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PS, para acrescentar o pedido dos regulamentos, composição e regulamento do Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito. E temos a proposta de explicitação por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, relativamente também aqui à explicitação do Conselho Alargado de Crédito e Conselho de Crédito. Tomei bem nota das propostas que foram apresentadas. Com estas alterações, posso colocar à votação esta versão reescrita, ou pelo menos atualizada, da deliberação de ontem da reunião de mesa e coordenadores. Vou então colocá-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Podemos então dar sequência ao pedido ou à marcação das audiências e, em primeiro lugar, ao pedido dos documentos. Bom, encerramos então o ponto 2 da ordem do dia, passamos ao ponto 3, definição de metodologias de trabalho. Eu pergunto se alguém quer intervir neste ponto, se há alguma questão que queira acrescentar relativamente àquilo que foi decidido ontem. Eu posso fazer, dentro da medida do possível, um breve resumo aos membros da Comissão. Relativamente ao regulamento que aprovamos, julgo que todos tiveram a ocasião de o ler e perceber que há algumas alterações relativamente aos tempos e ao modo como as duas rondas vão ser feitas, que ambas permitem pergunta-resposta. Os tempos foram reduzidos com o uso do bom senso e da razoabilidade no sentido de ajustar também depois as rondas e os tempos às intervenções e interpelações que foram feitas. Também decidimos que, relativamente à ordem das intervenções, ela será rotativa, de audição a audição, a não ser que haja requerimentos específicos por parte de um grupo parlamentar, que nesse caso essa ordem será alterada em função do pedido específico. Protestativo, peço desculpa, sim, tem toda a razão. No caso dos pedidos protestativos, ou requerimentos protestativos para a audição de alguém. Também apontamos como orientação geral tentarmos fechar as audições até final de maio para ficarmos com 15 dias de folga, caso seja necessário fazer mais algumas audições, partindo do princípio que em meados de junho, julgo que a 14, na semana que termina a 14, teremos que encerrar os trabalhos para poder garantir a discussão do relatório em plenário no tempo que está previsto. Falta mais qualquer coisa que tenha a ver com as datas das reuniões. Ficou decidido que as reuniões serão às terças-feiras. Quando houver necessidade de fazer duas audições ou duas reuniões na terça-feira, será uma de manhã às 10h30 e outra à tarde. E que tentaremos utilizar a quarta e a quinta-feira para fazer também audições, em casos muito, muito excepcionais, a sexta-feira. Portanto, mas será este o nosso, a nossa agenda. Julgo que não me esqueci de nada. Não sei se há algum aspecto que me escapou. Ah, sim, isso iria nos outros. Nós teremos, eu iria marcar uma reunião de mesa e coordenadores para a próxima quarta-feira. Pergunto se poderia ser à mesma hora de hoje e marcaríamos uma reunião de comissão no final do plenário, porque o objetivo é tentarmos, embora possamos não chegar à totalidade das audições fechá-las na próxima quarta-feira, a ideia é que nós chegássemos a um acordo, enfim, o mais possível alargado das audições, e portanto fazia todo sentido que fizéssemos uma reunião de mesa e coordenadores ao início da tarde, e depois no final do dia, no final da... Esta é a minha proposta, mas se alguém tiver alguma proposta alternativa ou alguma razão que impeça que assim seja... Sim, a vantagem. Podemos marcar na quinta-feira, mas eu acho que era aprovado na quarta, podemos logo no dia seguinte tratar de pedir, fazer os pedidos, não é? Seis. Às duas seria a mesa e coordenadores. É, pronto. Ficaria então. Sim, Sra. Deputada Mariana.
Sr. Presidente, eu sem ter qualquer direito de fazer, mas pedindo essa. Se houvesse possibilidade de alterar o plenário da Comissão de quarta-feira ao final do plenário para quinta às duas ou quinta no final do plenário, dava jeito, uma vez que o Grupo Parlamentar do Bloco tem outras reuniões a que eu pessoalmente tenho que atender, porque faço parte da direção parlamentar.
Sim, ok. Da minha parte pode ser, não tenho nenhum impedimento. Toda a gente, todos os grupos parlamentares estão de acordo relativamente a esta proposta. Fica então agendado quarta-feira às duas, a reunião de mesa e coordenadores, quinta-feira às duas, reunião de comissão. Um último ponto, outros assuntos, há uma questão que é importante e que nós temos que resolver hoje também, que é a utilização do acervo e do histórico da Comissão anterior.
Sr. Presidente, ainda sou por reuniões, desculpa. E em princípio, se me dá a palavra, peço desculpa.
Eduardo Pacheco.
E em princípio, diligenciamos para dia 12, correto?
Na sequência também, foi um aspecto do qual me não referi, irei fazer todas as tentativas junto da Caixa Geral de Depósitos no sentido de obtermos a informação até meados da próxima semana. E se isso acontecer, espero hoje saber se realmente conseguiremos atingir esse objetivo, as primeiras audições seriam marcadas para terça-feira dia 12, quarta-feira dia 13 e quinta-feira dia 14. Pela ordem que ficou estabelecida também, primeira a auditora, os representantes do relatório da auditoria, depois o atual governador do Banco de Portugal e, em seguida, o Dr. Vítor Constâncio. E, portanto, também há um entendimento relativamente a este pré-agendamento, que só depende do envio da documentação até a próxima quarta-feira, nomeadamente os três ou quatro primeiros documentos mais importantes. Bom, relativamente ao ponto 4, outros assuntos, eu tenho aqui uma matéria para vos trazer, é que para esta Comissão ter acesso ao acervo e ao histórico da Comissão anterior, nós temos que fazer aqui apresentar uma proposta de deliberação e que tem que ser votada para ir junta com o requerimento que vamos pedir ao PAR para termos acesso a essa informação. Eu não tenho aqui um texto preparado, há aqui um exemplo que vos vou ler para ver se estão de acordo relativamente ao teor. A 2ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, reunida a 27 de novembro, entendeu por consenso solicitar a Vossa Excelência o acesso à documentação da 1ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco. O acesso pela 2ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco à Documentação será feito presencialmente no serviço da 1ª Comissão e os membros desta Comissão ficam vinculados ao dever de segredo. Há esta versão e há uma versão que tem uma ligeira diferença, que é esta, onde diz acesso será feito presencialmente. A documentação será feita através do envio de correio eletrónico aos coordenadores dos grupos parlamentares e os membros desta comissão ficam vinculados ao dever de segredo. E, portanto, nós temos estas duas opções, naturalmente que têm, enfim, implicações, e eu gostava de saber a vossa opinião sobre o teor da deliberação que vamos tomar. Tem a palavra o deputado Fernando Rocha Andrade.
Presidente, a mim parece-me, a segunda não, quer dizer, não é nenhum procedimento suscetível de assegurar qualquer segredo. Quanto ao primeiro, parece-me que podia ser isso ou em alternativa ao procedimento que discutimos ontem, ou seja, que além do acesso presencial, que se esse acervo transita, que o acesso remoto com a credenciação, como ontem foi discutido, poderia abranger não só os documentos remetidos a esta comissão, mas também os documentos que transitam da comissão anterior, desde que sejam digitalizados quando tenham vindo em papel. E se puder ser, não uma ou outra, mas se puderem ambas estar disponíveis, porque há pessoas, o deputado Bado Pacheco, que não gosta de os consultar aqui, e haverá pessoas que não gostam de os consultar de forma digital, certamente seria o ideal.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais, deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu não sei se por e-mail é viável pela dimensão, mas por outro suporte que seja, por esse se for viável, ou por outro suporte informático, acho que era o ideal, porque a primeira comissão teve o problema exatamente de não ter acesso à informação que tivesse abrangida por qualquer tipo de segredo ou sigilo. Portanto, naquela documentação não há nada que tenha essa delicadeza para consulta.
Os serviços dizem-me que há, relativamente a alguns documentos, alguma confidencialidade, e, pelo menos foi aquilo que foi transmitido aos serviços. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, nós já tivemos esta discussão ontem e eu repito aqui os principais argumentos que nós explorámos ontem. Em primeiro lugar, tudo aquilo que seja confidencial é confidencial, mas não deve ser decretado por nós. Essa é a primeira nota. Não podemos ter mais papistas que o Papa. Quer dizer, remetem-nos informação que não é considerada confidencial, mas nós achamos que o é. Por favor, haja bom senso. A segunda nota é, na primeira comissão de inquérito não foi remetida a informação que temos. Efetivamente, os colegas, eu não integrei essa comissão, mas conversando com colegas que integraram, não foi remetida nenhuma informação que fosse considerada confidencial. Portanto, não percebo qual é a cautela que está a ser aqui tomada em consideração. Se não foi considerada confidencial durante os trabalhos da primeira comissão, é esta que agora vai considerar a posteriori, e portanto deve ser remetida a todos os senhores deputados sem exceção, Sr. Presidente.
Mais algum pedido de intervenção? Deputado Fernando Rocha Andrade.
Eu, quer dizer, como não tenho a certeza, pode haver 15 milhões de documentos e haver um que é confidencial. E é preciso haver um procedimento para esse um que é confidencial, nem que sejam 15 milhões não confidenciais. Portanto, se o requerimento dissesse que, havendo documentos que legalmente são confidenciais, haverá um procedimento para o acesso à confidencialidade, pronto, fica a questão salvaguardada quanto aos que sejam, e o resto é tratado como normalmente.
Está João Almeida.
Sr. Presidente, só para fazer aqui uma ressalva, o Sr. Deputado Rocha Andrade disse-o, mas é uma classificações oficiais. Sim. Não são carimbos de confidencial, porque nós já tivemos em várias comissões de inquérito entidades que até ordens de trabalho de reuniões que estavam na internet corriam a carimbo de confidencial. Não, portanto, é classificações oficiais nos termos da lei. Não são carimbos.
Bom, então, se mais ninguém pede a palavra, eu posso resumir a proposta nos termos em que o deputado Fernando Rocha Andrade o fez, isto é, acesso a todos os documentos, com os devidos cuidados no caso de serem documentos classificados legalmente como... Essa, então, eu iria colocar a votação, esta deliberação, para podermos fazer o pedido ao par, mas perguntava agora, de um ponto de vista prático, Se eu li bem as declarações que fizeram, ou seja, o acesso privilegiado deve ser por via eletrónica a partir da ferramenta que vamos disponibilizar a todos os membros desta Comissão e que permite garantir nos casos onde é necessário o registro do acesso e o modo como é feito. Se, enquanto não funcionar, enquanto nós não tivermos as licenças, o envio por via eletrónica aos coordenadores dos documentos que forem necessários. Não?
Posso? Senhor Presidente, volto à mesma conversa. Senhor Presidente, se vier alguma coisa que seja classificada, o tratamento deve ser. Se for geral, eu não me sinto e não guardarei segredo de documentos que chegam a mim e que eu farei distribuição aos meus colegas do grupo parlamentar. E assumo já de forma clara. Não, o Senhor Presidente diz que seria remetido só aos coordenadores. Eu não vou assumir, não assumo isso. Tudo aquilo que eu receber, que não seja confidencial, será remetido a todos os colegas, somos colegas em pé de igualdade, para trabalharmos em pé de igualdade para descobrir o que tiver que ser descoberto. E não há aqui deputados de primeira nem deputados de segunda. E, portanto, Sr. Presidente, acho que essa classificação não deve ser considerada.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida.
Não, Sr. Presidente, no mesmo sentido, embora não fosse essa a intenção.
Não foi essa a intenção.
Há aqui um cuidado que tem que se ter pelo regime jurídico dos inquéritos parlamentares, considerar sempre que os deputados aqui, independentemente dos grupos parlamentares, estão aqui individualmente. E, portanto, não pode nunca haver... não pode haver distribuições de documentos, acesso a documentos que distingam entre os deputados, porque isso, os coordenadores é uma figura que existe para facilitar instrumentalmente os trabalhos, mas é só instrumentalmente, nunca pode ser substancialmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu quero exatamente realçar aquilo que começou por dizer. Não é a intenção de diferenciar. Eu limitei-me, os serviços limitaram-se a pegar naquilo que é a prática da Casa noutras comissões de inquérito, adaptar um ofício utilizado por outra comissão de inquérito, adaptando a esta situação. E nesse caso havia esta referência ao correio eletrónico aos coordenadores e, portanto, não foi uma preocupação nossa nem do serviço, foi unicamente de fazer o benchmarking relativamente a estas práticas. E, portanto, fica claro, a documentação vai para todos os deputados da comissão. Deputado Fernando.
Vamos lá ver. A documentação não sujeita a dever de sigilo, vai para todos os deputados da comissão. A documentação sujeita a sigilo, neste momento não sabemos se existe sequer no acervo. Se existir, eu confesso que acho conveniente não ser assim remetida a todos os deputados da Comissão. Sugeria que, enquanto não estivessem disponíveis as licenças, que se usasse apenas o mecanismo da consulta presencial. Até para a proteção de todos os que estão aqui presentes, que a partir do momento em que recebem um e-mail são suspeitos de ter entregue o documento a alguém, e eu confesso que dispensava essa suspeita.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer intervir. Deputada Mariana Mortágua, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu até agora não sei que documentos é que estão em segredo bancário. Não sei se há algum que esteja em segredo bancário. Portanto, parece-me que estamos aqui a complicar uma questão que não temos que complicar. Tudo o que não está em segredo bancário, ou seja, a não ser que se diga explicitamente que está em segredo bancário, é disponibilizado publicamente a todos os deputados da Comissão, como sempre tem sido. Sempre que houver uma referência por parte do emitente que diz e justifica que está em segredo bancário, aí pode ser consultado presencialmente ou, quando estiver disponível, preferencialmente se estiver disponível, na base de dados. Na base de dados, não, na base informática.
Estamos de acordo.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu só quero sublinhar um aspecto. Tudo isto, toda esta discussão tem a ver com o facto dos serviços, quando pediram o acesso ao acervo e ao histórico, alguém que teve responsabilidades na comissão anterior, de ter dito que haverá alguma informação que tem caráter sigiloso. E, portanto, nós estamos a tentar precaver e prevenir todas as situações para que elas sejam claras para toda a gente e as regras sejam claras para toda a gente desde a primeira hora e possamos, assim, evitar depois complicações e confusões. Portanto, mas não há intenção, eu acho que percebi a mensagem. A proposta que eu vou colocar à votação de deliberação tem a ver essencialmente com esta ideia. Acesso a toda a informação, exceto nos casos em que, por razões específicas, se justificar o sigilo e que, nesse caso, será tratado como devido, enfim, com acesso condicionado, ou pelo menos com registro de quem tem acesso a ele. Portanto, eu pergunto se que alguém tem alguma coisa a opor ou se opõe contra esta proposta de deliberação para pedido do acervo e da informação da Comissão de Inquérito anterior à Caixa Geral de Depósitos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Da minha parte, não tenho mais nenhuma matéria para este ponto. Não sei se alguém tem alguma coisa mais. Assim sendo, muito boa tarde a todos. Estaremos cá na próxima quarta-feira, mesa de coordenadores, e quinta, mesa de comissão.